vão dizer que o que penso e aquilo que quero.
Smile, por que estás tão rico? Estás tão rico, hã?
Me disse a você que é treinador.
Não eras inteligente, então, perdona.
Apita! Vamos ver!
My words come from my heart.
I think they're saying Sue, which is a soccer thing.
And they are both out!
I think I'm a special one.
Vou embora! De uma vez ao outro!
Pode ser uma faca dos legumes, como se diz.
Quer vir para aqui, quer vir falar.
Alô, alô! E, epá, seja bem-vindo, senhor Diogo, pá! Todo morninho, todo bem arranjadinho. Sim, senhor! Passado 8 semanas, regressou a casa.
Tive umas férias, então, tem que ser, não é?
É verdade, olha, está com um muito bom aspecto. Eu também estou. Atenção que em Sesimbra estão cerca de 30 graus.
Tu estás mais moreno que eu, sempre.
Realmente estava a reparar nisso agora, sinceramente. Olha, hoje é dia 12 de 4 de 2024, dia mundial do... Não vais lá chegar?
Ah, do cafezinho.
Do café, ah, pois é.
Olha, está aqui também, meu.
Ah, muito bom, muito bom. Pois é, café que verdade seja dita, é uma grande companhia para mim nas minhas noitadas, quando ando a apanhar gambuzinos, nas tuas noitadas... Andando nisto, pá, é verdade. Não largo.
As minhas noitadas foram só andar de avião de um lado para o outro.
Pois foi. Porque... Olha, tens que me pôr a par de um. O pessoal está todo ao rubro para saber como é que vão as obras no Grande Prémio de Singapura em calçada portuguesa.
É sim, agora parou um bocadinho por causa das chuvas. Não é?
Ah, okay.
Porque o calceteiro português é um calceteiro que não trabalha bem à chuva. Mas está a tomar forma. Ou seja, fala-se até em meter, em vez de meter tipo speed traps, sabes o que são os speed traps na Fórmula 1?
Não.
É tipo os radares, estás a ver quando aparece o pico máximo de velocidade, o centro e não sei o quê. Meter velhotas lá, como na aldeia. Sabes, boa. Na aldeia tu passa lá um... Este carro não é daqui.
Não é daqui. Muito bom, muito bom.
Pois portanto, é. Há todo um conjunto de ideias ali a acontecer.
Sim, senhor. Olha, só para atualizar, eu gosto muito destas coisas, eu gosto destas curiosidades. Hoje faz um jogador do Futebol Clube do Porto anos. Um jogador que, não é muito utilizado. André Franco. Os nossos parabéns. Vamos começar a seguir nas redes sociais. Espero que ele faça o mesmo. Portanto, haja boa disposição. Já que estamos a falar em Fórmula 1 e tu estás equipado aí a rigor...
Exatamente.
Aston Martin.
Camisola, a senhora
Alonso. Muito bem, foi ele.
Autografada na fábrica.
Ah, pronto. Muito bem.
Yeah.
E parece que estamos aqui em pleno mercado de transferências, não é? Aquilo que gosto tanto, aquilo que eu gosto tanto, até na Fórmula 1. Diz-me lá o que é que se passou hoje, Alonso.
Olha, foi entre hoje e ontem, parece que há muita tinta a correr e isto é assim, enquanto os grandes prémios forem de duas em duas semanas, parece que ainda não pegámos aqui como deve ser na coisa. Só quando chegámos à Europa é que não há descanso, acho eu, okay, que vai ser back to back. E ontem tivemos um anúncio muito, quase críptico, digamos assim, não é crítico, é críptico de criptos.
Sim, eu percebi.
Que foi Alonso a dizer, fazer um curto vídeo para as redes sociais a dizer estou aqui para ficar. E portanto significa que vamos ter Alonso na Aston Martin mais tempo, não sabemos quanto tempo ainda, mas segundo se sabe é o contrato mais longo que ele já assinou na sua carreira. Não percebi se foi o contrato mais longo ou se o conjunto de todo o tempo que ele já passou e que vai passar vai ser a estadia mais longa de uma equipa.
Ele já está há quanto tempo na Aston Martin?
Foi a época anterior que foi de Alpine para lá.
Sim,
fazê-lo muito bem, que a Alpine não foi para bons caminhos.
Parece que andam a conduzir com uma âncora.
Mesmo.
Atrás,
e vai ser interessante ver porque há muita tinta a correr no que diz respeito à composição das equipas, não só pilotos, mas também de engenheiros e de estrategas e tudo mais.
É,
e a Aston Martin fala muito na possibilidade de ir buscar o Adrian Newey à Red Bull. Isso seria uma bomba.
Será o mesmo?
Não sei qual deles é mais rápido.
O Benfica ir buscar o Pinto da Costa para presidente, não? Era quase...
Olha, é por aí. Vai ficar sem clube, se calhar. Vamos lá ver. Mas pronto. E depois há também outra notícia que até foste tu que me alertaste.
É verdade.
E conta
esta
lá,
está fica
lá o que é que está a passar.
Parece que... E saiu foi um jornalista da Gazeta dello Sport que lançou assim... Sim, tem reputação. Lançou assim para o ar que Carlos Sainz já assinou pela Mercedes. Claro que isto ainda não é oficial, mas espera-se que aqui nos próximos dias, ou talvez semanas, vá, se venha a confirmar isso. E penso que era uma notícia esperada, não é, Diogo? Porque Carlos Sainz tem estado a fazer uma excelente época.
Com Ferrari. Mais necessária do que esperada.
Sim, sim, também, também, é verdade. Mas...
E já justifico mais ainda o porquê.
Mas tinha que ser, acho que Carlos Sainz tinha que estar no, no, vá, no, no pelotão da próxima época, não é? Portanto, já se olha,
quando eu digo mais necessária do que esperada, mas... refiro-me essencialmente ao facto que para mim o Carlos Sainz ia para a Red Bull.
Pois, mas pelos vistos, e ainda bem que tocas nesse assunto que eu também tinha aqui, Pérez é para continuar.
Não acredito nisso.
Não?
Quer dizer, bom, agora estás a dizer isso, não sei se tens informações que eu não tenho. Eu estou só a conjeturar baseado nos resultados. Mas o Liam Lawson tem que ir para, para a Fórmula 1. Se calhar vai, vai para o lugar do Ricardo,
não é? Pois, acho que está encaminhado para aí, não é? Não, pelo que eu ouvi, e pelos nossos companheiros da Sport TV, que eles são companheiros, não é? Nós percebemos um bocadinho mais que eles, mas...
Sim.
Eles às vezes deixam...
Eles esforçam-se.
Pelos vistos, o Pérez estava muito bem encaminhado para renovar mais uma época. Agora, não sei se isso tem pernas para andar... Até agora tem feito um bom início de temporada, verdade seja dita,
sim.
E vou já pegar naquilo que foi a qualificação deste grande prémio do, do, do Japão, que teve por 60 milésimas, algo do género, muito, muito próximo do, do extraterrestre, Max Verstappen, não é? Portanto, este início de época parece estar a ser favorável ali para os lados do mexicano. No entanto, sou sincero, acho que também custa-me a ver ele mais uma época nisto. E depois vamos ver se, se é continuidade, porque já a época passada ele tinha começado muito bem, não é?
E atenção, foi. Atenção que tudo isto vale o que vale, porque também o Hamilton renovou o contrato no início da época.
Sim, é
portanto, vamos voltar atrás um bocadinho e lembrar-nos disso. Mas vão haver muitas mexidas na Fórmula 1. Assim de cabeça, Logan Sargent deve sair. O Stroll só não sai, se calhar, por causa do pai, mas já mostrou que não tem pernas para aquilo, não é? Quer dizer, com o devido respeito, ele foi campeão de Fórmula 2, se não me engano.
Sim, sim, sim.
Chega ali e não, não deu mais.
Mas e... também ter ao lado um monstro como, como o Alonso. Epá, mas, não deve, que quer dizer, mais, deve ser fácil porque o ajuda, de certeza absoluta. E o Alonso parece-me ser muito, acompanha muito o Stroll nesse sentido. Parece-me ser, por acaso, muito educativo, vá, ao rubro dali do Aston Martin. Agora, claro, o pai tem muito peso ali, isso, sem sombra de dúvida. Por isso é que eu joguei no Atlético do Cacém durante muitos anos, percebes?
Tinha lá era o pai que era. Não era tão rico como o Stroll, não é?
Mas, não, não.
Mas sim, acho que vamos ter mexidas interessantes. O Ricardo é capaz também de acabar o fim da linha, chegar ao fim da linha para ele. Ali nas Alpines e tudo mais é capaz de ficar normal. Na Sauber vai passar a Audi em 2026, se não me engano.
Sim, mas o Bottas...
Vai mexer a dada altura.
Falou-se o Bottas ficará,
o Zhou é capaz, exato, o Zhou é capaz de sair também. Uhum. Só que depois há aquelas coisas mais estratégicas a nível publicitário de ter um piloto da Ásia, etc. Vamos ver, vamos ver. Mas olha, exatamente. Queres falar da Ásia? Vamos aqui ao Grande Prémio do Japão, assim, muito rapidamente. Tenho aqui as minhas notas.
Então,
a minha nota de valoração de crédito vai para a Ferrari, que parece que a gente já se esqueceu daquilo que era o desastre há dois anos atrás do box. Não, fica. E pá, a Ferrari com uma estratégia fenomenal. Dois pontos aqui que foram cruciais: a estratégia e o executar da estratégia por parte dos pilotos, né? Isto é sempre o engenheiro-piloto, né? Tem que confiar. Uhum. A Sport TV até falou muito isso esta semana.
No podcast,
yeah.
Eu também ouvi, também ouvi.
Falou do Jean-Pierre Lambiasi confiar muito no Max e do Max também confiar nele. E começa a haver isso na Ferrari. Tu lembras-te do ano passado o Leclerc quase que tinha que fazer estratégia na cabeça dele para ir
super
parar.
Inteligente, super inteligente.
Yeah. Faz os pilotos crescer também nesse sentido, também. Não é mau. Depois, o outro aspecto positivo que faz o sucesso da Ferrari é a gestão dos pneus, que parece uma coisa
finalmente,
do passado também, não é? Ainda, Leclerc diz que ainda em certas pistas ainda se vai sentir, mas ele conseguiu fazer aquilo que mais ninguém conseguiu fazer, se não me engano, foi fazer uma corrida com uma paragem. Eu penso que ele tenha trocado na bandeira vermelha também, não?
Foi logo no...
Mas isso foi numa volta, não conta.
Bandeira vermelha, quem é que esteve... Vá... Quem é que rebentou com o carro?
É isso, vamos aqui para a parte neutra, digamos assim, porque foi um incidente de corrida. Eu achei logo, a partir daí que tinha sido um incidente de corrida, o Ricardo estava a proteger da esquerda do Stroll e depois esqueceu-se e à direita já tinha
algo.
Aquelas partidas acabam por ser muito complicadas porque tu tens uma sequência de curvas. Para quem joga Fórmula 1, aquela pista eu tiro-a sempre do calendário. Sou muito sincero, porque eu não consigo. Tu entras mal numa curva, fizeste mal as outras quatro.
Yeah.
E é difícil uma partida em que tens uma reta curta, vais para curva contra curva contra curva, e estão sujeitas a acontecer estas coisas. Acho que o ano passado com o Pérez também houve um toque assim do género naquelas curvas. Qual é o grande problema aqui?
Eu sei qual é que é o grande problema desta pista. Não sei se é isso que vais tocar. É uma pista super estreita para estes monstros destes carros. Por isso é que não cabem quase dois lado a lado ali, naquelas curvas apertadas. E daí ter existido esse toque também entre o Albon e o
Ricardo.
E o Ricardo. Daí também. Yeah. Mas pronto, isso são contingências que eles têm que se habituar, não é? Olha, que remédio.
Sim, claro. Então, nem que sejam mais defensivos quando arrancam. É agora, o pormenor interessante disto tudo é a crise em que a Williams se está a meter. Isto vai declarar a bancarrota já no próximo Grande Prémio. E portanto, olha, só para as pessoas terem aqui uma noção, eu sigo um portal de notícias muito interessante que é o The Race. Faz aqui umas compilações, às vezes 10 minutos, para quem tiver interesse no tópico, fazem vídeos explicativos das coisas. Então, a pior corrida, pelos vistos, para se ter um acidente e estragar o carro é a Austrália, porque está mais longe das fábricas, que são quase todas no Reino Unido.
Ah, ok.
Ok? Então eles mandaram o carro no sábado, acho eu, da Austrália. Só chegou segunda-feira ao Reino Unido, porque tem que apanhar vários voos, aquilo é metido em aviões, pelo menos, não é em barcos.
Correu azul, não é mais rápido.
Pois, não dá, CTT, se houvesse CTT ou Amazon Prime, uma coisa assim, mas não dá. Então o carro só chegou na segunda-feira e tem que fazer testes, tem que arranjar o que está estragado. E a Williams, não sei se sabes, aumentou a complexidade também da gestão, porque parecia que aquilo estava tudo numa folha Excel anteriormente.
Ah, ok.
O James Vowles já veio falar disso, que os métodos com que estavam a construir o carro eram uma anedota. Ele vem da Mercedes, sabe o que é ter bom método. Como tal, o carro chegou segunda-feira para arranjar. Houve aquela polémica que deram ao álbum no carro do Sargent. Também não sei qual é a tua opinião sobre isso.
Epá, eu percebo a equipa, mas também percebo o buraco onde fica o Sargent, não é? É que, coitado, mas que culpa tem ele, não é? Mas percebo que a equipa queira pontuar, queira fazer uma corrida melhor, mas é o mesmo que estás a dizer, olha, Diogo e Bruno, pá, somos irmãos, não é? Pá, vais tu à corrida, o Bruno rebentou com o Diogo rebentou com o carro, mas é o Diogo que vai correr, toma lá o carro do Bruno. Pois. Epá, porque o Diogo corre melhor. Fica mal. Eu percebo esse sentido, mas...
Fica mal, mas dá mais dinheiro se ganhares mais, não
é? Pois é isso.
Portanto, também tem que ser uma opção estratégica aqui, não é? Yeah. Mas olha, é interessante que eu ontem estava a acabar de ver o Drive to Survive, que eu, honestamente, não ligo tanto como a realidade, digamos assim. E na última corrida, o James Vowles diz ao Albon, olha, obrigado, conseguiste nos garantir o sétimo lugar. É. Portanto, há aqui claramente um preferido, não há dúvida nenhuma. E há um
até o nível de qualidade.
É isso, exato. Claro. E portanto, o que era o pior que podia acontecer? Era um acidente destes na Austrália e depois um acidente destes na China e no Japão, que são aquelas zonas ali mais periféricas. E foi exatamente isso que aconteceu no Japão. À primeira curva quase, a segunda curva, diria eu.
Mas a minha pergunta é, não há um Fontinha ali perto? Fontinha,
que
é um
Fontinha.
Amigo, é um amigo nosso que é mecânico, vá. Não há ali perto um Fontinha que dê um jeitinho ao carro e dê para ir para a China?
Pois. Não, pá, pelos vistos não. Porque aqueles, os monocoques da Fórmula 1, aquilo são coisas muito específicas, não, sim, né? Muito, muito pormenorizadas. E que têm até a segurança do piloto como primordial prioridade. Só para que haja aqui uma noção disto tudo, 2 a 3 milhões de custos, pensa-se, isto vai sair do cost cap, daquele orçamento que existe.
Sim, sim, sim.
E só haverá um chassi suplente em Miami, ok? Que penso que não seja, portanto, vamos à China a seguir, penso que seja essa a próxima, Miami.
Ok.
Como tal, se houver acidente na China... Caput, também. Lá vai o sargento de férias mais cedo.
Pois, exato.
E de notar que foi o álbum que estragou os dois carros, para todos.
Sim, 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 sim. Até aí mais pontos negativos aqui neste Grande Prémio do Japão.
Pontos negativos, olha, já que estamos a falar do acidente de Daniel Ricciardo, que parece que não está a engrenar com o carro, visto aqui o engrenar foi aqui um bom trocadilho, mas vai sair um upgrade da RB Caixa, lá como é que eles chamam.
Eles já me deram o nome e tudo para tornar aquilo mais fácil, mas eu também não decoro.
Yeah, vai sair um upgrade que pode ser mais favorável ao Ricardo. E portanto estou curioso. Eu acho que ele é um bom piloto, mas toda aquela história e a ver o Drive to Survive, a lesão que ele fez na mão, a falta de confiança. Quando vais voltar, aleijas na mão, percebes? É, parece que não está destinado a ser.
Psicologicamente parece que ele está em baixo. É isso que noto muitas vezes. E tem sempre aquela sombra nas boxes. Que, reparei neste Grande Prémio do Japão. Do awesome, não é? Sempre ali no seu. Estou aqui, se for preciso, sabe, avança.
Sabes o que é que eu vi? Lembras-te do Undertaker quando aparecia assim atrás das. Eu vi uns memes sobre isso. Epá, o Lawson merece um lugar na Fórmula 1, mas vão haver lugares, ele não se precipite, vão haver lugares. Também e outra nota negativa, quase engraçada, é a Alpine, né? Porque tem um carro. Os pilotos fizeram o que puderam. Dois pilotos têm, se calhar, capacidade para mais do que uma Alpine. E com vagas nas Red Bulls e não sei o quê, não sei se não vamos ter uma surpresa por aí. O Gasly, então, já lá teve, né? Não correu lá muito bem, vamos ver. Mas pronto, a Alpine tem que melhorar bastante. Vamos ver.
Custa-me ver o português. O português Gasly. Custa-me ver ali na cauda do pelotão, não é? Porque sempre olha para ele como um piloto com muitas ganas, com muita garra. Mas os carros também não têm ajudado muito nesse sentido.
Tem qualidade, assim. Ele tem qualidade. E o Gasly, eu lembro-me que ele ganhou uma corrida com um Alfa Tauri há uns anos atrás.
É verdade.
Em Itália, se não me engano. É Monza.
Isso eu já não sei. Olha, e esta Mercedes, para terminarmos? Ficamos naquela. A Mercedes.
Sabes o que é que eu te digo? George Russell, cada vez mais o primeiro piloto da Mercedes.
Sim, mas até parece que o Russell ficou à frente do Hamilton. Ficou.
Eu acho que sim, mas que não sim. Não é tanto por aí.
Sim, mas
o Hamilton até pensava está sempre com uma desculpa, está sempre com um chatice, está sempre. Epá, não é de líder. Epá, e olha, já que eu tenho estado aqui fora do podcast, deixa-me voltar aqui atrás das outras coisas. Aquele lamuriar, aquele ajoelhar perante o Red Bull, eles são tão rápidos, já viste que são tão rápidos. Epá, não se pode fazer isso. Olha, se o treinador do Sporting viesse à conferência de imprensa, não, o Benfica joga mesmo muito bem, são mesmo fantásticos.
Eles. O Di Maria joga tanto.
Bom, já vamos ao futebol.
Mas até o Russell faz isso.
Uhum.
Que acho que aí há semanas, Rocket Ship, o que é que passou aqui por mim? Até referiste ao Pérez. Que nem é sequer o melhor da Red Bull.
Sim, não é o melhor Rocket Ship. Tem.
mas concordo contigo, não é profissional até. Não é profissional dizer uma coisa dessas. E então, pronto. Mas esta Mercedes está aqui na desgraça, realmente. Olha, próximo grande prémio é o grande prémio da China, não é? Como tu já disseste. Yeah. Não é neste fim de semana, é no próximo. Uma surpresa para ganhar este grande prémio.
Olha, o grande prémio da China pode haver surpresa.
É?
Porquê? Porque é um grande prémio. Olha, eu não sei se te lembras do layout da pista. Tem uma reta que nunca mais acaba.
De um quilómetro e tal.
Tem uma reta de um quilómetro e tal, uma curva cotovelo e depois outra reta bué da grande, depois uma curva à esquerda e outra reta.
Sim, sim.
Portanto, carros que andem meia reta, chama-me a atenção o Ferrari logo.
Uhum.
Só que há aqui um contratempo que é o Ferrari, e também falaram disso no podcast esta semana da Fórmula 1, da Fórmula 1 na Sport TV, o Ferrari, como não aquece tanto os pneus, não é tão bom em uma volta. Okay. E, portanto, deixa dependente daquilo que vai acontecer no sábado. No sábado, não! Espera aí.
Ainda bem que ficamos nesse assunto, não é?
Sim, sim. Porque, epá, para o pessoal que segue a Fórmula 1, e a gente já vai ao futebol, portanto, não tenho
pressa. Temos tempo.
Pessoal que segue a Fórmula 1, isto só para a semana. Se calhar ainda somos capazes de gravar uma coisa na segunda-feira.
Vai haver corrida sprint, vá. Não é?
Exatamente. Dizer, não é? Vamos ter sprint. E vamos ter a qualificação do sprint na sexta-feira.
Boa.
Portanto, é o FP2 para todos os efeitos.
Uhum.
Só há um treino prático às 8:30 da manhã.
Isso, hora de Portugal. Hora de Portugal. Sim. Isso mesmo.
Portanto, isso é importante salutar. Depois temos o sprint race às 4 da manhã de sexta para sábado.
Ora, boa.
E às 8 da manhã temos a qualificação para a corrida.
A minha pergunta é, eles conseguem almoçar, tomar um pequeno almoço, essas coisas, conseguem?
Não podem comer muito, senão o carro fica pesado.
Pois é, isso mesmo.
E às 8 da manhã de domingo é a corrida. Pois.
Uhum. Olha, muito bom. Vai ser era a inovação desta época nas corridas sprint, ter esta pequena grande mudança, vá, por assim dizer. E vamos ver como funciona.
Sei que interesse. Vai
ter parque fechado só da qualificação para a corrida, não é?
Acho que sim.
Oficial. Acho que é só aí. Sim. De resto, podem andar ali a mexer nos carrinhos e a ver o que é que conseguem melhorar, não é?
Yeah. Portanto, e vai ser interessante, lá está. O que estás a dizer, desculpa cortar o teu raciocínio. Sendo uma pista que favorece a velocidade, tens as primeiras curvas que são lentas, mas depois favorece a velocidade. Quem tiver velocidade de ponta ganha ali naquele terceiro setor, acima de tudo. Como não dá para afinar tanto, podes ter uma surpresa. Pois. Não sei, é assim, apostar em surpresas na Fórmula 1 é sempre arriscado. Neste momento.
Eu posto sempre uma surpresa. Max ganhar.
Volta mais rápido a ganhar.
Sim, isso acaba por ser uma surpresa.
Vamos ver, vamos ver.
Exatamente, vai ser um fim de semana interessante. Bem, e eu, como já toquei aqui nos pontos mais em foco nestes últimos dias, vamos falar um bocadinho de futebol. Porque eu não ligo muito a futebol.
Vamos.
Isto é o Bruno Benfica que está a falar. Eu não ligo muito a futebol. Eu gosto muito de ciclismo, gosto de Fórmula 1. Agora ando muito
para o Portugal daqui a 4 meses.
É, o paddle é muito bom. O paddle agora está na moda. Sim. Joguem, pratiquem, é muito giro. Agora, fora de brincadeiras. Campeonato português. Já passaram uns diazinhos, não é? Já estamos a 5. A poeira já assentou. Este derby, Diogo. Eu sei que tu não és daqueles sportinguistas loucos que entram em euforias. Não és. Não és.
Não de todo.
De todo. Exato. Mas diz-me os pontos positivos, os negativos, aquilo que gostaste mais. E depois eu também digo aquilo que gostei mais deste Benfica.
Vou ser sucinto. Há uma coisa no Benfica que me chama muito a atenção e... Pá, se vocês querem levar o jogo queres, eu posso trazer um de volta. De volta quer dizer, nunca foi de volta. O João Sim. Neves. O João Neves para mim é um jogador que me enche as medidas. E todos os jogadores que já saíram do Benfica, tu sabes que eu fui muito crítico de alguns.
Sim.
Acho que vocês venderam poeira a alguns clubes.
Mas isso é sempre um ponto positivo do Benfica. Consegue vender assim dessa maneira.
Atenção, os jogadores têm valor, não me interpretem mal quem estiver a ouvir. Sim. Os jogadores têm valor, mas não valem 100 milhões. É só esse o meu reparo. Claro, e esse é o ponto positivo. Ponto negativo, as mexidas do Mr. Schmidt, que acho que são o ponto negativo para qualquer benfiquista, né? Que vai-se falando disso aqui nos corredores do futebol. Eu, se não me engano, o Kokshu entrou perto do minuto 90, não foi?
Fez a diferença.
Não consegui perceber.
Mas isso, repara uma coisa, isso tem sido o habitué deste Roger Schmidt. Mexer na equipa muito tarde. Aquilo que a gente
ou não mexer, que era o que fazia ano passado.
Exatamente. Custa-me também a entender, porque tu quando fazes uma substituição é para quê? Para mexer na equipa.
Para agitar, já.
Para agitar e para entrar ali um jogador que possa fazer a diferença e realmente agitar as águas. Novamente estar aqui no agitar. E isso não acontece com estas substituições. Kokshu está a passar nesta fase má, depois daquilo que aconteceu. Sim, é natural. Aquilo agora...
Que ele também trouxe para ele próprio, digamos assim.
Sim, também. Mas eu aí divido as culpas.
Também. Foi o que eu disse. Também.
Sim. Mas custa muito a ver isso. Um ponto negativo, já que estamos aqui a mexer no Benfica. Este António Silva...
Já teve melhores dias, não é?
Já teve melhores dias. E ainda ontem, no jogo da Liga Europa, provou isso novamente. Porquê? E eu tenho falado... Como muitos amigos, olha, amigos em comuns, o Ramalhinho é um dos críticos do António Silva. E fala-me, o Ramalhinho é um sportinguista. Só vê assim, meu Deus. Mas por acaso, nós falamos muito de futebol e ele toca muito neste ponto do António Silva. Mas lá está, o António Silva vai ser vendido por 100 milhões. Se for esta época, vai ser vendido por 100 milhões. Uhum. Porquê? Tem a chancela, Benfica, tem o carimbo.
E vai ao Euro e, atenção, um e jogador, valoriza. Volta a dizer, é um jogador acima da média.
E jovem.
E se fomos por aí, o Rubem Dias esta semana também meteu um autogol, não foi?
Ah, sim, mas um lance de, vá, natural, vá, de um defesa central. Mas tenho notado muito nesta baixa de rendimento do António Silva. Olha, positivos no Sporting.
Positivos no Sporting, é um nome que eu farto-me de criticar aqui, mas tenho que dar a mão à palmatória. Coates fez um grande jogo. Já no jogo com o Boa Vista, que eu fui ver com o meu amigo André Oliveira, atenção, também vou à nota positiva do ambiente do estádio, mas já lá vou. Fui ver o Sporting Boa Vista, em que o Sporting começou a perder. Eu estava a criticar o Coates, este gajo não é para aqui, já tem que jogar de vez em quando, jogos da taça, não sei o quê. Calou-me nesse jogo, calou-me no jogo a seguir, que
marcou
foi...
ele, não foi? Até marcou, acho
que... Não sei se marcou nesse jogo.
Opa,
não, foi 3 golos do Gioqueras, 2 do Paulinho? Não, 1 do Paulinho e 1 do Nuno Santos, acho eu.
Acho que é isso.
Coates está, voltou a carburar, não sei o que é que aconteceu. É um líder.
Isso mesmo.
Olha, experiência, né?
Só dar aqui um apontamento. Eu vi há pouco tempo, novamente, podcast da Sport TV, Futebol é Momento. O Coates foi lá, não sei se viste.
Eu ouvi falar disso, mas não vi, tem que ver.
Foi super interessante. Para já, Pedro Ribeiro, aquele pessoal do Futebol em Mente, é tudo pessoal boa onda.
Classe. Pessoal que faz falta no futebol em Portugal.
É mesmo. E é de salutar, nós ainda vamos conseguir fazer isto. A promessa é o Musa, foi o primeiro que convida. Eu não me esqueço. Mas é de salutar ver os jogadores a vir falar com naturalmente. Porque são pessoas, meu. É uma coisa tão simples.
Eu acho que eles faziam mais se pudessem.
Eu acho que sim, sim, os clubes cortam-lhe as pernas nesse sentido. Mas gostei de ver que o Coates, voltando ao Coates, é líder. É líder. Até o discurso dele de ajudar o Gonçalo Inácio, de ajudar os mais novos, nota-se que é de líder e que acompanha a equipa. E aliás, ele está no último ano de contrato, penso eu. Ainda há ali a dúvida se ele renova ou não. Mas é um jogador que eu vejo com naturalidade a renovar. Portanto, sim, este Coates está em grande forma. Isso sem sombra
de dúvida. Acho que tanto o Coates como o Adam são nomes que o Sporting beneficiava em tentar trazer para a estrutura. Sabes?
Sim.
Faziam falta a qualquer balneário, até porque o Sporting vai passar um período. O Varandas tem que pensar, e eu sei que ele já me surpreendeu, portanto é capaz de já ter pensado nisto. No período de transição que vem pós Rubén Amorim. Porque a minha outra nota positiva é o ambiente no estádio. E não vou ao Geni porque acho que já se falou que chego do Geni. Nem sequer, já estou com o Rubén Amorim, nem sequer foi o melhor jogo do Geni.
Portanto, é verdade.
O Sporting tem um ambiente no estádio fantástico. Ok. Dá arrepios a qualquer adepto de futebol, diria eu, a ver o mundo, sabe o que...
Epá, adoro isso.
Entrada do derby cheia de fogo de artifício, que eu gosto no futebol, também gosto que quando vem das claques, para mim seria legal, e seria, haveria um membro das claques, tipo, um bombeiro qualquer, que percebesse... E há aqui um pormenor muito importante. O Sporting está muito bem, está muito saudável. Acho que já passou aquele fantasma de há 10 anos atrás que qualquer sportinguista tinha, que a qualquer momento chega o Natal, chega a Páscoa, caiu tudo.
Sim.
Ou que chega um Benfica, um Porto, dando-nos 4 ou 5, como deu o Benfica ao Kaiser, ao Sporting do Kaiser. Né? Mas vai haver um período de transição, e já se percebeu quase certeza que o Rubén Amorim não vai continuar, e é importante que essa transição seja garantida por algumas pedras basilares. Coates seria um deles, Adan seria outro. Se conseguisse manter os Jokers era fantástico, embora as notícias desta semana apontem noutro sentido.
Pois.
Portanto, tem que ser pensado esse período de transição.
Qual é a tua opinião, Diogo? Desculpa lá, só fazer aqui um parênteses. Qual é a tua opinião relativamente a esta anunciada notícia de Rubén Amorim ir para o Liverpool?
Olha, é muito fácil. O Rubén Amorim tem todo o espaço de manobra para sonhar. Merece sonhar, e o Sporting não pode cortar as pernas ao Ruben.
Sim.
Eu não acho que o Liverpool seja o clube em que eu pegasse e que eu recomendasse o Ruben a pegar. Acima de tudo, porque eu acho que ele parece-me um jovem. O Ruben Amorim é um gajo da nossa idade, ali entre as nossas idades, sim, ok? Sim. Saudável, tu olhas para o Ruben Amorim e vês que ele vai ao ginásio, que tem aquele estilo de vida provavelmente muito mediterrâneo. Não o vejo ir para Liverpool com o frio que lá faz a viver a sua melhor vida, honestamente. Até porque a vida é muito mais do que o trabalho.
Né? Exato, e vai ter um fantasma por trás dele. Sim. Se realmente se confirmar, não é? Vai ter, sim, um fantasma por trás dele que vai atormentá-lo. Vai acontecer isso, vai haver muita comparação a Klopp. Eu acho que o feitio do Rubén Amorim, acho que se encaixa, acho que os ingleses vão gostar disso.
Ah, é um senhor, sim.
É, bem, aquela boa disposição, claro que vai ter que treinar ali o inglês, não sei como é que é o inglês do Rubén Amorim, sinceramente, mas a boa disposição
e o sorriso... Acho que ele já falou numa conferência de imprensa.
Acho que sim, sim. E o sorriso dele acho que vão cativar os liverpoolianos, não é? Mas não sei, fica assim a torcer um bocadinho o nariz, porque gostava que o Rubén Amorim ficasse, gostava que valorizasse ainda mais o nosso campeonato, isso sem sombra de dúvida.
Vai ser uma perda para o campeonato português.
E sai Rubén Amorim, um exercício. Quem vai para o Sporting?
Mas olha, só para deixar aqui a minha declaração de intenções, gostava de ver Rubén Amorim em Espanha, no Barcelona, no Atlético de Madrid, no Real Madrid, ou no Valência, uma coisa assim. Percebes? Um clube assim que a gente tenha aquele sente aquele carisma.
Valência não lhe deseja assim tão mal.
Eu sei, mas percebes o que eu estou a dizer? Sim. Aquele carisma de clube grande.
Uhum.
Gostava de ver Rubén Amorim em Itália também. Agora, sei que isso provavelmente não vai acontecer. Transição, próximo treinador. É muito difícil, porque eu acho que nós vamos passar aqui um período grande de mudança. No futebol português, no panorama europeu até, porque há nomes que vão sair e outros vão entrar. Muito brevemente, e para não estar aqui a esticar, Mourinho é capaz de ter que arranjar um clube aí alguns. Será o Bayern Munique? Não será? Não sei.
Já se deu o toque do Mourinho para o Benfica e para o Sporting também.
Mourinho para o Benfica, Mourinho para o Sporting, Mourinho para o Porto com Vilas Boas, não sei. Jorge Jesus, depois de ganhar tudo na Arábia Saudita, vai para onde? Tem que ir para algum lado. Eu não o vejo a ficar lá mais uma época, honestamente.
Primeiro que tudo, tem que perder um jogo. Calma.
Certo,
convém.
Ah, e outro nome que não me agrada nada que seja sem clube, porque pode... Acho que está sem clube ainda, porque pode vir parar aqui a Portugal, que é Fernando Santos.
Não, está no Besiktas. Está no Besiktas.
Ah, pois está. Eu estava a esquecer dele. Yeah.
Não, mas tens um Bruno Lage, por exemplo.
Bruno Lage, que se fala que poderá ser o próximo treinador do, do Sporting também. Abel Ferreira, que estás aí com a t-shirt do Palmeiras, que venceu o quê? O
Paulistão.
O Paulistão, exatamente.
É verdade. A duas mãos, por acaso, já a dar o toquezinho. Primeiro perdeu 1-0 contra o Santos e depois deu a volta. E ainda esta noite fez a segunda jornada de Libertadores e venceu novamente, depois de estar a perder. Aquela equipa do Abel é fantástica. Eu adoro ver o Palmeiras jogar futebol.
É só que acho que o Sporting com o Abel, por exemplo, iria voltar àquele registro anterior de roupa suja e bocas e não sei o quê. Por muito que eu goste do Abel. E portanto há aqui muitos nomes a circular. Eu, se pudesse escolher um, sou perentório, José Mourinho. Se eu pudesse escolher um, era José Mourinho.
Uhum.
Acho isso pouco provável de acontecer. Sim. Se é para sonhar, é para Carlo Ancelotti, pronto. Não sei se tens algum palpite assim.
Não, olha, os nomes que se falaram foi Abel, se bem que eu acho que o Abel até financeiramente, quer dizer, Mourinho e Abel, vai no mesmo registro, financeiramente é complicado para o Sporting. Não sei, se o Mourinho fosse ali, naquele registro, espera, olha, eu venho aqui fazer uma temporadazinha, duas, mas não se metam em confusões de cá de indenizações se me tiverem de despedir. Se fosse assim, acho que o Sporting fazia uma boa aposta. Se bem que eu já não sou tão fã do Mourinho quanto era antes, percebes? Acho que
epá, falta confio nele enquanto pessoa inteligente.
Sim, isso não põe a causa, isso não põe a causa. Mas tenho visto nos últimos anos que tem sido complicado para ele ter sucesso. Está bem que os projetos onde ele tem estado inserido também não são os mais fáceis, não. Verdade seja dita, não é? Mas também depois vejo um Bayern Munique que a qualquer momento vai anunciar esse nome, de Mourinho.
Também acho que sim.
Vejo por aí. E acho que o Mourinho quer muito o Bayern Munique, que é para ganhar mais um campeonato.
E tira-me uma dúvida, então, o Jürgen Klopp vai para o Barcelona?
Jürgen Klopp vai ter um período sabático. Vai descansar.
Em Lisboa. Em Alcochete.
Até faz calorzinho, não é? Ele não está habituado a isso. Ganhava uma corzita. Não, mas vai ter uma paragem. E depois qualquer clube grande vai pegar no Klopp. Eu acho que sim. Acho que é fácil para ele no Barcelona, no Real Madrid. O Ancelotti, tem-se falado tantas vezes que o Ancelotti sai e ele fica. Agora é a seleção brasileira e ele fica. E, portanto, lá está. Por aqui, acho que é um tema bastante interessante. Voltando à Liga.
Sim.
Temos aqui uma confusão.
A minha nota negativa, que eu não dei, é o facto do Sporting sofrer golos ao cair do pano. Muita vez.
Ah pá.
Tem que se calhar ganhar um foco. O Sporting sofreu, acho assim, contra a Atalanta. Também, não foi?
Sim.
É pá, não pode. Mas também marcámos ao cair do pano.
Mas é isso. enquanto se marca mais que os outros, olha, é de soltar. Isso é verdade. E o que eu ia pegar era na confusão. A confusão Porto, Braga e Guimarães.
Porto, Braga e Guimarães. Tenho aqui até a tabela classificativa para quem está aqui a questionar o que é que estes gajos estão a falar. Tabela da Liga Portugal, share. Pá, e temos aqui uma valente confusão pelo terceiro lugar. Eu tenho uma nota rápida a dar sobre isto. Declaração de interesses mais uma vez. Eu quero que o Porto fique em terceiro lugar, porque o Porto é a equipa que vai dar mais garantias de chegar longe na Liga Europa. Entre o Porto
espera,
e o Braga,
espera,
vá.
Liga Europa, se não for a Liga dos Campeões.
O quê? De
é muito possível que o Porto vá à Liga dos Campeões. Atenção.
Como?
Eu vou-te explicar o como. Ainda há pouco tempo tive esta conversa também com amigos meus. Olha, é o seguinte. Imagina o Liverpool. Está mais difícil, atenção. Ganhar a Liga Europa. Imagina o Bayer Leverkusen ganhar a Liga Europa. Eles ocupam uma vaga de Liga dos Campeões. Com toda a certeza. Percebes?
Eu ouvi essa conversa, mas não foi assim que eu interpretei.
Mas espera, deixa-me explicar e depois dás a tua tese de doutoramento, está bem? É assim, Bayer Leverkusen ganha o campeonato, isso, acho que está certo. E ganha a Liga Europa, espero que não esteja certo isso. Ocupa uma vaga por ganhar a Liga Europa e está em primeiro lugar do campeonato, ocupa uma vaga por ganhar a Liga Europa, sim, e a vaga da Liga dos Campeões no campeonato germânico, vá. Ou seja, já ganhou dois passos para a Liga dos Campeões, né? Vai ter que dar um. Depois, vai-se pelo ranking dos clubes. Atenção, não é pelo ranking das ligas. E no ranking dos clubes, o Benfica e o Porto estão muito bem classificados. Ou seja, o Benfica entrava de forma direta na Liga dos Campeões e o Porto teria que ir a uma fase
eliminatória.
Exatamente.
Olha,
portanto, ainda é muito possível.
Eu mantenho a minha teoria, então.
Sim, e o ideal era termos os nossos três grandes era na Liga dos Campeões, sem sombra, em termos monetários, que vai ter uma grande diferença nesta Liga dos Campeões, vai haver mais dinheiro, os grandes vão ficar mais ricos e os pobres vão ficar mais pobres, mas pronto, isso é outra cantiga. Portanto, é de salutar isso. Depois Braga, Vitória e até o Moreirense, vamos ver.
O Moreirense já está longe. Mas, olha, só para rematar, Liga dos Campeões, não é Taça dos Campeões, neste momento é Taça dos Campeões, para todos os efeitos, o formato, não é?
Sim, sim, sim.
Vamos ter uma Liga dos Campeões diferente. Tem que ser o Porto lá, porque o Porto é que nos dá garantias de chegar longe. E eu relembro que no início da época, isto é tudo muito bonito, e já falámos aqui N vezes, e o César já falou também disto ad nauseum, que o Guimarães é um clube que até mete mais gente no estádio que o Braga e tudo mais. Isto é tudo muito bonito, mas não nos vamos esquecer que ao comando de Moreno, no início da época, certo? Sim. O Guimarães perdeu e foi eliminado da Liga Europa logo assim, sem mais nem porquê.
Por uma equipa que já nem me lembro o nome. O Arouca foi com o Brann da Noruega.
Agora, não sei, mas o que fica é o seguinte. Foi dada uma oportunidade ao Guimarães e eles têm toda a legitimidade de continuar a lutar e tentar chegar ao terceiro lugar ou ao quarto para ir à Liga Conferência. Mas para quê depois, não é?
Se bem que, atenção,
o Arouca foi na Conferência, não foi?
Foi. Este Guimarães é um bocadinho diferente do que era esse Guimarães. É um Guimarães de Álvaro Pacheco um bocadinho mais propenso para o ataque.
Era diferente, mas no final da época sai o Jota e perde-se ali o...
Também já se fala muito nisso já. Pois é, isto está super animado. Olha, repara ali, Porto 58, Braga 56 e Guimarães 56. Gosto muito desta luta aqui. O Porto está nesta tormenta, não é? De expulsões, de castigos, de... Mas... Pronto, isso já não há nada a fazer, não é?
É assim, quando tu tens... Quando a escola é difícil e tu chegas a casa e os teus pais estão a discutir, é pá, tu não sabes para onde é que estás a virar, não é?
Muito bom.
Isto é um bocadinho o que se está a passar no Porto, porque o calendário é difícil. Porque em Portugal há muitos jogos difíceis, apesar do que as pessoas dizem. Acho que há muitos jogos difíceis. Deslocações fora, que tu vais ter que ir à lama, vais apanhar frio e tudo mais. E depois... Há aqui a disputa interna, que é uma disputa feia, acima de tudo, e acho que esse é o grande pesar de toda esta situação, que podia ser democrática e de valorizar.
Sim. Sim.
E depois devemos fazer um podcast sobre isso, sobre as eleições do Porto,
aquilo
que promove Vilas Boas e aquilo que promove Pinto da Costa.
Exato.
E lembrar todos os nomes que saíram a custo zero do Porto e que já vai lá mais um, que é o Taremi, né, que pelos vistos vai também embora. E portanto, vamos ver. Mas eu acho que o Porto fica em terceiro.
Sim, eu também acho que sim. Vamos só dar uma vista de olhos rápida àquilo que falta do campeonato do Sporting e do Benfica. Apesar de, na minha opinião, isto já está resolvido.
Sim, podemos começar aqui pelo Benfica.
Uhum.
Benfica tem Moreirense em casa este domingo. Jogo que à partida será para ganhar, embora o Moreirense esteja num bom momento. Né? E assim, depois tem o Marselha fora da Europa, Farense fora, Braga em casa, Famalicão fora... Arouca em casa, Rio Ave em casa. Eu acho que do calendário todo do Benfica aqui o mais difícil será eventualmente o Braga em casa, muito embora não creio que vá ser o mais difícil.
E o Farense fora, os jogos em casa do Farense contra os grandes foram muito bons. Recordas-te do Sporting que viesse lá aflito.
E há aqui um problema que é o seguinte, deixa-me só voltar aqui à tabela classificativa.
Uhum.
Tu tens aqui desde o Famalicão, que está mais fora de perigo, mas acima de tudo, aqui desde do Farense para baixo, sim, o Casa Pia para baixo, Farense para baixo, tu tens aqui para o playoff, estão todas estas equipas muito perto e pode correr mal a qualquer altura, não é?
É verdade. 5
pontos. E relembrar, por exemplo, que o Benfica vai jogar com o Rio Ave, que estava ali em 12º, a 3 pontos do playoff.
Era o que está livre, o próprio Farense anda ali, vai ou não vai.
É.
Vai ser jogos complicados. Também estão na luta esses clubes e também têm o seu. Têm que entregar tudo, não é? Agora o Sporting.
Calendário do Sporting. O Sporting acho que tem o calendário mais difícil, honestamente. Famalicão fora, que já vai ser para a semana que vem o jogo que estava em atraso. Sim. Aliás, deixa-me voltar aqui ao Gil Vicente. Sim, Gil Vicente. Sim. Hoje, que está aqui naquela zona também complicada, com 28 pontos a 2 acima do playoff.
Que vai com o treinador interino. Que o Bruno até falou nisso, que acho que é o Carlos Cunha, que era do sub-23 do Gil Vicente. O Campelos foi à vida dele, não é?
Mas também portanto, não precisa jogos, às vezes, de dar treinadores nesta altura, mas pronto.
Estes jogos às vezes podem agitar ali as águas e quem sabe fazer uma surpresa. Se bem que o Gil Vicente há 5 jogos que não ganha, portanto está ali numa...
Pá, espero que sejam 6, honestamente. calendário, mas calendário difícil, acima de tudo. Guimarães, porque tem as ambições europeias. O Porto fora, jogo dificílimo, né? Porque é um jogo que salva a época do Porto. E depois, acima de tudo, Estoril fora, que está aqui nesta zona de 3 pontos acima do playoff. E o Chaves, que é a equipa mais na descida. Sim, creio que se for por esse jogo, não creio que o Sporting tenha grandes problemas.
Mas aí, se calhar nessa fase do campeonato já está tudo decidido também. Com esta vantagem de e não perdendo pontos.
Sim, é por aí. O mais importante seria, se calhar, o Sporting conseguir os 7 pontos de vantagem que muita gente fala, mas que não estão materializados, não
é? É verdade, é verdade. Pois bem, acabámos aqui a nossa vista de olhos, assim, sumária sobre o nosso campeonato. E Liga Europa? Viste o jogo do Benfica?
Vi partes. Di Maria continua a ser o melhor jogador do Benfica e o mais resmungão do Benfica também.
É verdade, ele não era assim, não. Eu não me recordo dele assim quando saiu do Benfica, mas pronto.
Não sei, mas...
Não, gostei de ver também, gostei de saber que ganhámos, acima de tudo. Eu não vi o jogo, só vi a segunda parte. A primeira parte estava a treinar, que eu treino, tal, para ficar
em chão. Muito bem,
e gostei de ver que conseguimos uma ténue vantagem para ir ao Velodrome e vencer novamente este Marseille. Este Marseille está muito fraquinho, atenção. Isto também anda na penúria. São duas equipas bem equiparadas.
Mas tem ali jogadores que podem fazer a diferença, não é?
Aubameyang, logo. O melhor marcador da Liga Europa. 10 golos na Liga Europa. Começa-se logo
com o Aubameyang também fez um turismo aí no mundo do futebol. Que
ele,
uma coisa
ele
louca.
Ele passear por muito lado. Ele teve
Milão, Chelsea, começou se calhar no
Dortmund.
Saint-Étienne, não?
Foi no Saint-Étienne, exato. Ih, sacaste essa muito.
Saint-Étienne, Dortmund, Milan, Barcelona, Chelsea, Arsenal, não?
Arsenal, sim. Também marcou o Benfica pelo Arsenal, portanto.
Conhece os melhores balneários aí do mundo fora, não
é? É verdade. E sempre a marcar, sempre a marcar, yeah. isso é verdade. Olha, a grande surpresa, para não estarmos aqui a chafurdar mais nisto, não é? Yeah. Não vou falar novamente de António Silva, porque o gol que sofremos foi por causa de António Silva.
Já sei onde é que vais com a tua surpresa.
É o Atalanta ganhar 3-0 ao Liverpool, mas então, o que é que se passou aqui? Ninguém estava à espera disto.
Olha, eu não vi o jogo, nem sei, não sei com que 11 inicial é que o Liverpool jogou.
O Liverpool não jogou com Salah.
Uhum.
E não jogou outro jogador que era, não sei se foi o Luís Dias, que também poupou. Entraram na segunda parte, lá está. Quando já estavam aflitos, entraram na segunda parte a ver se davam a volta àquilo. Atenção, e nota de destaque, muito importante, isso sim, Diogo Jota voltou a jogar. E eu acho muito que Diogo Jota é daqueles jogadores. Ele é Diogo Silva também, sabias, Diogo?
Ah, é?
É.
Isto dá direito a que eu receba uns trocos ou assim?
Eu acho que sim. Olha, como vês. Epá, mexeram muito na equipa. Verdade seja dita. Mexeram muito na equipa. O grande Darwin Núñez.
Esse Scamacha é mesmo chato, meu.
É, não é?
Fogo.
E já andou aí no West Ham. Acho que foi no West Ham ou no Aston Villa. Faz sempre confusão essas duas equipas. E não conseguiu faturar nada em Inglaterra. Ou muito pouco.
West Ham.
Foi isso mesmo. Portanto, vê-lo aqui novamente renascido na Atalanta. É muito bom. Casperini tem esse dom. Atenção que Casperini é um dos nomes falados por André Villas-Boas se Sérgio Conceição não for para a rua. Portanto,
tem 5 gols na Liga Europa. Aqui o
Scamacca. E dois são contra o Sporting, acho eu.
Yeah, acho que sim. É, é? E dois contra o Liverpool.
Três, portanto. Yeah. Muito bem. Não estava à espera. Foi uma grande surpresa. E ter atenção aqui, estar já a falar do Liverpool, é que deste encontro é que vai sair o adversário do Benfica se passar o Marselha. Portanto, entre escolher Liverpool e Atalanta, eu escolhi a Atalanta, não é? No entanto, a Atalanta
será?
É uma equipa chata, minha nossa, não é? Portanto, não sei. E este treinador da Atalanta é um doutorado nisto. O homem deve sonhar com contato.
Está lá 7 ou 8 anos, não?
É. Nos outros quartos de final, nos outros jogos, Bayer Leverkusen 2, West Ham 0 e Milan 0, Roma 1. Esta Roma, desde que saiu lá o Sr. Mourinho, está ali com o De Rossi.
É o Rossi, não é?
Yeah. É, De Rossi.
É o Valentino Rossi.
É o Valentino, é isso mesmo. Portanto, olha, diz lá, queres dizer aqui
também,
alguma coisa?
Também disse, olha, não, é muito bom resultado para o Benfica naquilo que são as aspirações europeias. Eu acho que enquanto bom português que ainda sou, embora já esteja aqui fora há muitos anos, assinava por baixo com o Porto a ganhar a Taça da Liga, Sporting a ganhar a Taça de Portugal e o campeonato para dar aquela moralzinha.
Sim, não? Mas o Porto já não consegue ganhar a Taça da Liga. Pô.
Foi o Braga que ganhou.
Foi.
Pois foi. Yeah, pois foi, pois foi.
O Porto pode ganhar a Taça de Portugal. Aí já não consegues fazer a Taça de Portugal.
Então campeonato. é isso. Pronto.
Fica bem dividido.
O Porto ganha a Taça de Portugal, o Braga a Taça da Liga, o Sporting o campeonato e o Benfica pode ganhar a Liga Europa. Seria interessantíssimo.
Isso era top. Era top.
Ia logo bom. Diretamente. Mas aí se calhar no Porto já não ia à Liga dos Campeões, não é?
Ui, agora bela ginástica que me fizeste
agora. É, a calculadora e os portugueses estão sempre...
É, está sempre a ser bombar. Olha, Liga dos Campeões. Estes sim, quartos de final da Liga dos Campeões, eu arrisco dizer, por ser o último, os últimos quartos de final nestes moldes, depois vai ter outros moldes, que vai ter uma Liga Primeira em vez do torneio, não é? De grupo.
Yeah.
Isto provavelmente foi dos melhores quartos de final que se tem memória da Liga dos Campeões.
Muitos
tens
gols.
Um Arsenal... Arsenal-Bayern Munique, dois candidatos, o Arsenal a jogar muito, um Bayern Munique mais periclitante, consegui utilizar a palavra, mais periclitante, mas que nestas fases da Liga dos Campeões conseguem sempre fazer a sua graça, não é? Tivemos o jogo de cartaz, Real Madrid-City, para mim era a final isto. Yeah. Se isto calhasse, é assim, estão a fazer o sorteio Real Madrid contra o City, pronto, as outras estão eliminadas, vamos já fazer a final, para mim era assim.
Yeah. Não vale a pena.
Não vale a pena, porque são duas equipas que custa ver a serem eliminadas nos quartos de final da Champions, não é?
Mas é o giro destas competições eliminadas.
É
tu acabares aqui de repente com um Mónaco-Porto. Então, como assim?
É verdade, já aconteceu, não é? Mas foi um jogaço fantástico. Bernardo Silva a marcar um livro quase no meio da rua e o guarda-redes do Real Madrid ficar muito mal na fotografia.
Yeah, yeah.
Jude Bellingham a fazer um grande jogo também. Foi espetacular, um grande jogo. Tivemos um PSG 2, Barcelona 3. Gostei muito de ver Luís Henrique e Xavi encontrarem-se no túnel. E o Luís Henrique assim para ele. Ah, malandro, ah, malandro.
Não vi.
Foi muito giro, foi muito giro. Eu depois vou partilhar no Instagram para vocês verem. Fantástico, gostei muito daquela onda. O Barcelona ganhou. Gostei muito de ver Kubarski. Não sabes quem é, pois não?
O central.
Muito bem, sabes quem é. Central, no dia seguinte, a chegar à escolinha, ele tem 16, 17 anos, à escolinha. Tu não sei se viste quando foi o piloto da Ferrari, aquele inglês, que substituiu Berman. O Sainz. Sim, o Berman.
Berman, yeah.
No dia seguinte, ele chegou à escola e fizeram-lhe um aplauso geral. São putos novos.
Yeah.
E aqui o Kubarski foi exatamente o mesmo. Ele a chegar à escola, devia ser o diretor da escola, a professora dele, a dar-lhe abraço e os colegas todos a bater palmas. Gostei muito dessa envolvência. Acho uma piada tremenda essas coisas. O que eu não gostei de ver foi o Atlético Madrid a ganhar ao Borussia, porque eu gosto muito do Borussia e porque o Atlético Madrid joga fraquinho. Mas pronto. Foi se calhar o jogo mais fraquinho desta Liga dos Campeões.
Eu acho que a forma como isto fica emparelhado depois acho que é espanhóis contra espanhóis, não é? Acho que eu tinha visto isso assim.
Olha, boa questão. Mas também tens aqui três jogos com espanhóis, não é?
Eu acho que era Barcelona Atlético Madrid, se não me engano.
Yeah.
Posso estar enganado. Não sei se já está emparelhado, mas eu vi isso num Instagram qualquer.
Eu acho que está.
O que é facto é que a gente critica aqui o Atlético Madrid e o Simeone, mas ele vai lá estar.
Andam sempre lá, isso é verdade. Pois bem, olha, não sei se tens aqui mais alguma coisa a dizer aqui relativamente à Liga dos Campeões e às competições europeias.
Não, uma pergunta para te fazer. Gostavas de ver o Arsenal na final?
Epá.
Porque acho que o Arsenal é aqui a equipa que destoa mais, não é?
Se calhar o Arsenal, também, o Dortmund, o Atlético de Madrid, se calhar são aquelas mais... que se torce assim mais o nariz, dizendo que não tem possibilidades de lá chegar, vá. Mas o Arsenal sim, porque o Arsenal tem praticado um futebol até atraente. Tem praticado um futebol, vá, de golo. E é isso que enche os estádios, não é? Mas depois tens um Barcelona que é um ponto de interrogação atualmente.
O gol faz um do jogo Arsenal bom. do Trossard, lá como é que ele se chama?
Sim.
Epá, é uma jogada muito boa.
Do Gabriel Jesus?
Yeah, acho que sim.
Fantástico.
Epá, um futebol mesmo. Nota-se ali um Arsenal diferente.
É.
E podíamos ter aqui se calhar um Arsenal-Barcelona, a reedição daquela, daquela final de 2005, acho eu.
2005, acho que foi. Era interessante. Mas este City também está a jogar muito à bola. E depois é o Real Madrid. Epá, este jogo eu não posso perder. Esta segunda mão não posso perder mesmo. Porque acho que vai ser ali... entre estes dois,
que,
talvez...
Que é já esta semana que vem. Yeah.
Sim, entre estes dois provavelmente será o vencedor. Isto é teoria, não é? Portanto, olha, não sei se tens mais alguma coisa aqui a dizer-nos.
Não. Acho que estamos
vais continuar no teu projeto do Grande Prémio de Singapura em calçada portuguesa. Nós somos os principais sponsors, não é? Desse grande evento.
E o Tino de Rancho.
E o Tino de Rancho, sim. O Tino de Rancho também. É importante falar nele, não é só para as coisas más. Não é? Olha, pratiquem desporto, sem qualquer tipo de moderação. Sigam-nos nas redes sociais. Atenção, a última vez que eu disse que praticava desporto sem qualquer tipo de moderação, fui fazer a meia maratona e fiquei com os pés todos em bolhas. Isto não correu muito bem.
Cautela.
Feita. Tem que ter um bocadinho de pomadita, não faz mal a ninguém. Mas sigam-nos nas redes sociais e, olha, divirtam-se. E Diogo, eu quero-te aqui para a semana. Não vais andar aí a passear. É que o único que fica aqui... Ah, não falámos do César. Anda onde? O César? Anda a passear.
Para a Eslováquia, Eslovénia, pois. Sei lá.
O único que trabalha aqui sou eu, não é? Estou sempre aqui. Tenho que levar comigo todas as semanas, não é? Pois, está bem.
És o gajo que percebe mais disto também. Tens anos e anos disto, não
é? Também é verdade.
Tens uma espécie de Alonso aqui do comentário.
Sim. Ou Luís Freitas Lobo, não é? Isto, acima disto não há, não há nada. Não há nada.
Também.
Pronto, grande abraço. Portem-se bem. Até para a semana.
Tchau. Deixe.